Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Administrar um escritório de advocacia é um desafio enorme, independente do tamanho. Imagine então como deve ser o dia a dia na gestão de um escritório que tem milhares de colaboradores e centenas de milhares de processos. Um dos maiores escritórios do país tem se destacado não só pelo uso da tecnologia, mas também por fugir do convencional. Participando de hackathons, eventos e ambientes de inovação, foi possível criar um modelo próprio de gestão e controle processual, focado na experiência jurídica, na eficiência e no cliente. Para falar sobre como a tecnologia impulsionou o crescimento do escritório, contribuiu para a gestão e para manter a excelência no atendimento aos clientes, eu conversei com o Vinícius Rezende. Ele é sócio do Ferreira e Chaga Advogados, professor, coordenador do curso de pós-graduação em Advocacia Bancária na ESA-MG e presidente da Comissão Nacional de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB. Vamos nessa? Vinícius, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Um bom ponto, eu acho, para a gente começar esse nosso papo seria para contextualizar todo mundo, quem ainda não conhece, né, o Ferreira e Chagas, o escritório do qual você é sócio. Eu acho que seria legal a gente fazer um panorama geral, falar um pouco das áreas de atuação do escritório, quantos advogados vocês têm, quantos processos que vocês gerenciam, só para a gente entender como que funciona a dinâmica e a proporção das coisas do que a gente pode tratar aqui hoje.
Sei. Bom, Gustavo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E falar do meu escritório é algo muito prazeroso, né? Posso ficar aqui umas 3 horas conversando com você, que eu tenho assunto para falar. Bom, então vamos lá. Nosso escritório completa esse ano 30 anos de existência, né? Eu não sou um dos sócios fundadores, mas eu cheguei no escritório na guinada dele, né? Onde ele sai de um escritório, né, de médio porte para se transformar num escritório de grande porte sobre a ótica de estrutura, sobre a ótica de pessoal. Né? Hoje, a Ferreira e Chagas tem 12 filiais, né, no Brasil. Contamos hoje com mais de 900 advogados e mais de 1.500 colaboradores, né, espalhados aí por todas essas filiais. A nossa matriz ela fica em Belo Horizonte. Temos filiais no sul inteiro. Coincidentemente, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, né? Estou em Porto Alegre. Então, nós estamos em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Piauí, Ceará, Salvador, Pernambuco, Recife, né? E Distrito Federal.
É muita coisa.
Tem bastante coisa. E essa estrutura toda se dá pelo volume de processos, né? A gente atua mais numa advocacia de grandes volumes e hoje, seguramente, eu não tenho aqui os números exatos, mas a gente conduz mais de 450 mil processos judiciais, né? Isso sem falar nos processos, digamos assim, de recuperação de crédito, né? Que tem processos que estão na área de recuperação de crédito extrajudicial, né? Eu digo que é um processo porque tem todo um fluxo, né, em processo a ser seguido, e que não necessariamente ele se transforma num processo judicial. Então, essa é a estrutura, esse é o nosso escritório, que requer, obviamente, o uso da tecnologia para que a gente possa alcançar os melhores resultados.
Legal. E deixa eu me intrometer um pouco aqui e complementar um pouco esses dados, porque fazendo a pesquisa para esse episódio, eu vi que vocês postaram no Instagram alguns dados também que são muito interessantes da gente ter em mente. No fechamento de 2020, vocês fecharam o ano com 1 milhão e 600 mil prazos processuais cumpridos, 763 mil publicações, 261 mil protocolos, 113 mil diligências e 12 mil audiências. Assim, é uma coisa que, para quem advoga e está acostumado aí, um escritório pequeno, um escritório médio, é um volume que não dá nem para imaginar. Então, e diante disso, você falou que começou com um escritório de médio porte, né? Vocês na fundação aí, com um escritório de um tamanho médio, e fizeram essa migração para o escritório de grande porte. O que ocasionou essa migração e como que vocês sempre tiveram essa pegada na tecnologia ou foi uma coisa que foi mais pela necessidade de conseguir gerenciar números tão grandes assim?
Eu acho que as duas coisas, Gustavo. A gente sempre foi entusiasta da tecnologia, né? Então, o escritório sempre andou na vanguarda da tecnologia. Então, seja em termos de sistema, seja em termos de acreditar na tecnologia como uma ferramenta para o exercício da nossa profissão. Então, isso, a gente sempre voltou a tecnologia como uma ferramenta para a advocacia. Então, esse é o primeiro ponto. E, obviamente, né, que com a chegada de grandes carteiras, isso se deu porque nós passamos a advogar para grandes conglomerados empresariais, e isso fez com que a tecnologia, além de ser, né, algo que era a nossa aposta para uma melhor advocacia, passou também a ser uma necessidade de gestão, uma necessidade de assertividade, enfim, né? E então, passou a ser um braço, hoje, do escritório, né? A gente hoje talvez converse muito mais de tecnologia do que de outras questões dentro do escritório, em termos de gestão, obviamente, né? Então, foi isso. Esse foi o que aconteceu. Nós ganhamos alguns contratos grandes de instituições bancárias, tanto na área pública quanto na área privada, na área de licitação, inclusive, fomos vencedores em alguns processos licitatórios. E, a partir disso, né, aí veio quase que uma bola de neve, né? Um contrato trazendo o outro, bons resultados, resultados desses frutos do investimento em tecnologia, né? Porque o investimento em tecnologia não é necessariamente, hoje, sim, né? Mas antigamente, não era um investimento rápido, né? Antes, a gente investia para se construir, para se desenvolver. Hoje, as pessoas estão investindo para comprar aquilo que já está pronto no mercado. Há uma pequena diferença. A gente pegou lá no começo. A gente pegou no mar, ainda um tanto quanto revolto, né? A gente investindo para que se tenha um sistema próprio, né? A gente acreditando que a gente podia desenvolver um sistema que pudesse atender às nossas características e às peculiaridades dos nossos clientes e não utilizar os sistemas já existentes. Claro, pegamos base dos sistemas existentes, sim, né? Ninguém inventa a roda, mas esse investimento inicial foi o que levou a gente, né, a ter essa bola de neve e contrato a contrato vir aumentando o escritório.
E isso foi alguma coisa do plano de negócios mesmo? Vocês falaram, cara, vamos focar em grandes clientes, em clientes de massa? Ou foi uma coisa que um dia apareceu um cliente de massa e vocês tiveram que pegar e aí virou um foco? Porque isso acontece muito também, né?
Foi foco mesmo. A gente fez parte do plano de negócios. Nós, inclusive, assim, pode ser um pouco pedante, mas a gente chegou a recusar clientes que não estavam no foco. Né, para que a gente não gastasse energia com aquilo que não era o foco que estava ali direcionado, que era o objetivo do escritório, né, que estava ali no nosso plano de negócio e que era o nosso objetivo.
Não, eu acho que isso é zero pedante, eu acho que isso é uma total, é uma demonstração de maturidade e de estratégia muito grande, porque a gente tem muita dificuldade nisso, né? A gente reclama muito aqui no direito de, ah, a OAB não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, o cliente é só boca a boca, tem muito esse papo, e aí quando você entende que se você já identificou o seu público, você tá focado ali naquele tipo de cliente, e às vezes trazer algum cliente fora daquele perfil pode ser um atraso, né? Por mais que no curto prazo você vai receber um dinheiro ali, mas isso pode atrasar várias coisas, eu acho já demonstra um profissionalismo e um empreendedorismo muito grande da parte de vocês. Não acho de forma alguma que isso seja pedante.
É isso que às vezes, assim, você está às vezes apertado ali, precisando do dinheiro, né? A gente sabe o tanto que a advocacia ela é difícil, né? O tanto que as pessoas acham que você se formou em advocacia e que você está rico, né? Mal sabem, né, quem não é na área do direito, a dificuldade que é a gente conseguir sucesso na profissão. E, às vezes, você... Não dá para criticar quem não tem esse foco, né? Porque, às vezes, a necessidade bate na porta. Mas nós conseguimos, mesmo com essas dificuldades, não é o momento, vamos segurar, né? Vamos focar. Né? Por mais que isso possa trazer um dinheiro agora, imediato, isso vai gastar uma energia que possa prejudicar o nosso projeto, o nosso plano. E assim foi feito, né? E graças a Deus parece que deu certo.
E essa questão da tecnologia, foi uma aceitação assim, unânime? Porque também isso é raro, né? No direito, lá, a gente está falando aí, você falou 2000 e, se não me engano, 2009 que você entrou por aí no escritório. A gente tem um cenário muito diferente do que a gente está vivenciando hoje, que é muito mais fácil se falar em tecnologia, né? Você mesmo disse aí, o mar era bem turbulento e não tinham grandes inovações. Para fazer alguns tipos de inovações, você tinha que pegar e fazer, e criar do zero mesmo, não existia no mercado. Todos os sócios já tinham esse espírito de querer realmente implementar a tecnologia, ou vocês sofreram algum tipo de resistência?
Não, sofremos, né? A sociedade ela é plural como um todo, né? Como todo e qualquer tipo de comunidade. Claro e evidente que assim, havia uma convergência de ideias na maioria. E a resistência a mudanças, eu acho que ela é característica, vou limitar aqui, característica do brasileiro, né? Assim, a gente tem uma certa resistência a mudanças até que a gente é obrigado a enfrentar ou encarar essa mudança, né? E o exemplo disso é a pandemia. Muita gente era contra diversas ferramentas tecnológicas e hoje as ferramentas tecnológicas estão aí, né, salvando a gente em todos os sentidos, em todos os segmentos, né, nesse momento difícil, que é um momento de reclusão, um momento de isolamento, né, um momento em que o ganha-pão de muita gente está vinculado à tecnologia, inclusive no próprio direito, né? Hoje a gente consegue fazer a sustentação oral de sentado dentro do seu escritório em diversos tribunais do país, né? Então, ou seja, claro que como toda mudança, como toda aposta, a gente tem certa resistência. Mas, de uma forma geral, a maioria dos sócios estava focada na acreditava muito no projeto de que a tecnologia era a grande
sacada, né?
Sacada do futuro. E mais, assim, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente nunca teve a ideia de que a tecnologia substituiria a advocacia. Talvez por isso a gente não enfrentou tanta resistência.
Uhum.
Né? Porque eu acho que muita gente tem medo da tecnologia. A gente nunca teve medo da tecnologia. A gente sempre viu a tecnologia como um aliado. Né? Muita gente que tem resistência a esse tipo de atividade é porque tem medo, né, de que a tecnologia vá substituir a sua profissão. E eu não acredito isso na advocacia. Né? Eu acredito que a tecnologia vai substituir, sim, aquilo que é feito na advocacia de forma repetitiva.
Uhum.
Isso sim. Né? Porque tudo que é repetitivo, o robô, ele seguramente faz melhor. Mas a gente não estudou para fazer aquilo que é repetitivo. Não tem a menor dúvida para isso. A advocacia, a essência da advocacia, ela não é para ficar ali no Ctrl-V, Ctrl-C, né? No Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu acho que essa resistência tinha muito a ver com isso. Né? Pô, será que essa... que a tecnologia vai chegar aqui e vai me tornar dispensável? Né? E hoje a gente está vendo que não. Né? Acho que, pelo menos na nossa geração, isso não vai acontecer. Na minha, né? Pelo menos. Você é mais novo que eu. Mas isso não vai acontecer.
E como que vocês conseguem equalizar aí? Porque é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que vocês são super adeptos da tecnologia, vocês ainda possuem um número enorme. Você falou em 1.500 colaboradores, 900 advogados. Isso também reforça a sua posição, né? De que a função da tecnologia não é substituir os advogados, é simplesmente uma ferramenta para que os advogados possam fazer outro tipo de serviço. Como que vocês enfrentam essa dicotomia aí no dia a dia? Ao mesmo tempo que usa muita, muita tecnologia, vocês têm que ter também um número muito grande de advogados.
Então, essa é uma questão muito interessante. Né? Eu acho assim, se a gente fosse tratar só da nossa atividade finalística, digamos assim, talvez a gente tivesse um volume menor de profissionais.
Uhum.
Só que quando a gente fala de tecnologia e direito dentro do escritório, a gente fala de quem investe em tecnologia, a gente acredita na tecnologia. Então, a gente não faz apenas o uso da tecnologia que se encontra disponível no mercado. A gente tenta, diante das nossas dores, né, porque nós temos várias,
uhum,
a gente tenta buscar soluções ou criar as soluções. Né? Então, a boa parte desse número de colaboradores que a gente tem está focado na tecnologia. boa parte desse número de colaboradores que nós temos é desenvolvedor de software, é o sujeito que é engenheiro de produção, né? É um advogado, por exemplo, que é focado em tecnologia e que está ali ensinando a máquina, né? Que manga, pode ser manga de fruta, pode ser manga de camisa ou pode ser mangá da pessoa. Então, ou seja, está lá ensinando o Watson, né? Na parte de inteligência artificial. Então, ou seja, você pode tirar essas pessoas daquilo que faz o repetitivo e colocá-las dentro da própria tecnologia. Né? Porque a gente não compra um robô assim pronto, né? O robô está pronto, vai lá, não. Porque a gente tem tanta... A nossa atividade ela é tão complexa, né? Que a gente tem... Que a gente precisa ter ferramentas tecnológicas para as nossas dores.
Uhum.
Então, a gente tem que ter advogados, a gente tem que ter profissionais pensando em como solucionar aquele nosso problema, aquele problema do nosso cliente, com as tecnologias ou com as ferramentas que existem no mercado e aquilo que a gente pode adaptar e desenvolver. Então, ou seja, boa parte dos nossos profissionais são profissionais formados em direitos e multidisciplinares focados em tecnologia, que não estão necessariamente fazendo uma audiência, que não estão necessariamente fazendo uma petição inicial, uma contestação, um recurso, né? Mas que estão ensinando a máquina, que estão pensando como é que... verificando qual o número de assertividade do nosso... da LIA, né? Do nosso setor lá que faz a leitura de publicações por inteligência artificial, e assim vai. Então, a gente tem um leque, né, digamos assim, de atuação muito grande. Talvez por isso o volume de pessoas dentro da nossa atividade.
Legal, e isso aí faz muito parte também da experiência do cliente, né? Porque se você tem uma dor aí, provavelmente essa dor ou está atrapalhando internamente ou está atrapalhando com o seu cliente, né? Seja lá de prestar informações ou de acompanhar a tempo e modo os andamentos processuais, enfim. Então isso, mais uma vez, demonstra aí a tecnologia como meio para que você consiga manter e conseguir cada vez mais clientes. E isso é que eu acho que às vezes falta muito nos profissionais, de entender que, apesar da tecnologia ser essa coisa que a gente já tem essa ideia meio hollywoodiana de ser uma coisa meio fria, meio distante, ela pode ser utilizada muito bem para se aperfeiçoar a experiência do cliente, para tirar um advogado, né?
Exatamente isso. Eu acho que a tecnologia, a gente tem um projeto dentro do escritório, desculpa te cortar, mas você entrou num ponto que assim, parece que você participa das nossas reuniões. É um ponto muito interessante. A gente tem um projeto lá dentro que chama Foco no Cliente. Da onde surgiu isso? Né? Um dos sócios do escritório, o sócio majoritário, Fernando Fraga, ele esteve na Amazon, nos Estados Unidos, né? E ele teve uma imersão na Amazon. E lá, dentre eles apresentaram, tipo um projeto, né? Mas uma cultura que era a obsessão pelo cliente. Né? Então, ou seja, a tecnologia... ela tem que estar focada nesse projeto de obsessão no cliente. Então, ou seja, ela é aproximar a Amazon do cliente. Aí ele voltou com essa ideia. Aí a obsessão é uma palavra que talvez não ficou muito, muito boa, né? Traduzida aqui para o nosso português. Né? E aí a gente botou foco. Então, a gente usa a tecnologia para aproximar o cliente, para estar dentro do cliente, para entender a dor do cliente e ver o que a gente consegue melhorar o negócio do cliente. Porque eu acho que hoje o cliente não quer apenas um advogado cumpridor dos seus prazos, né, que faz aquela advocacia tradicional. Ele quer, quando ele busca uma banca de advocacia como a nossa, algo diferenciado. Qual o diferencial que você me entrega e por que eu tenho que te contratar? Então, eu tenho que entregar para ele algo a mais. Então, eu tenho que dar uma entrega para ele, seja numa inteligência, né, com base nos dados que a gente possui, de estratégia, de atuação. Né? A gente conseguiu, por exemplo, num cliente nosso, identificar, né, que na loja X, no produto Y, ele estava tendo muito problema. Né? Então, ou seja, por quê? Porque o volume de ações naquele local, sobre aquele tema, só acontecia naquele lugar. E isso a gente só conseguiu porque a gente tinha um BI muito grande por trás. Então, ou seja, a gente conseguiu dar, entregar para ele, né, uma inteligência que ele não tinha. Ele não é... E vamos pensar muito assim, sendo muito claro, uma empresa não quer gastar dinheiro investindo no jurídico. Né? A empresa está investindo no negócio dela e ela está certa. Né? O jurídico dela ali é para cuidar das coisas, mas não é o foco dela do negócio, não é onde ela ganha dinheiro. Mas ela tem como fazer isso através de um escritório terceirizado. Então, a gente consegue, de fato, usar a tecnologia para ir para dentro do cliente, fazer uma imersão no cliente, entender a dor do cliente, apresentar um plano de devolução para o cliente e, consequentemente, a gente consegue cativar o cliente, né? Fazer com que o cliente seja utilize a Pereira e Chagas para além, né, de um escritório, digamos assim, que vá exercer a advocacia na essência da palavra.
E aí, aos pouquinhos, a gente vai mudando esse conceito que você falou aí também, né? Das pessoas percebendo o jurídico como custo. E aí, com esse tipo de atitude, igual você está devolvendo para o cliente uma informação valiosa que ele não tinha e que provavelmente vai fazer com que ele economize um bom valor. Então, aí, aos poucos, a gente consegue mudar essa percepção do mercado. Muito legal isso. E essa questão da experiência do cliente, acho que ainda fica mais aflorada aí com vocês que trabalham com massa. Massificado, já entrevistei outras pessoas aqui que trabalham também com massificado, com quantidades grandes de processo, porque aí você vai poder me dar a sua visão, mas a percepção que se tem desse mercado e a realidade, até então onde eu sei, é que muitas das vezes é aquela competição por preço que o cliente ele quer saber é do preço, porque o volume é muito grande, então ele tem que focar muito no preço, e raras vezes o seu cliente, você vai colocar um preço para o seu cliente, né? O seu cliente já chega às vezes, olha, o meu preço é tanto, quem quer, quem vai dar mais, quem dá menos. Quase que um leilão. É isso mesmo, né?
Acho que a gente já passou por essa etapa, tá? A gente já foi, esse tipo de advocacia, e assim, ele já foi, digamos assim, marginalizado por um determinado tempo, né? E isso até por uma certa cultura das próprias empresas, né, cara? Isso é assim mesmo, a gente vai ter um volume de ação, isso é normal, né? E aí eles começaram a perceber que esse volume de ação que eles tinham começou a impactar no resultado financeiro deles. Que esse volume de ação, que antes trazia um prejuízo X, estava trazendo 3X, porque o próprio Poder Judiciário começava a aumentar a indenização como um caráter punitivo pedagógico. Ó, não adianta você deixar aqui um volume imenso de ação se você não melhorar o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço. Então, nós vamos aumentar a indenização.
É a profecia autorrealizável, né? Fica aquele ciclo, né?
Isso. E o Poder Judiciário também começava a enxergar aquela empresa de forma negativa. A imagem daquela empresa, né? O empresário começou a se preocupar com a sua imagem dentro do Poder Judiciário. Aí começa a guinada, digamos assim, desse tipo de advocacia, onde eles não buscam só preço. Preço é importante? Claro que ele é importante. Né? Em todos os segmentos, em todos os lugares que você vai buscar algo que te traga um custo-benefício, digamos assim. Antes era só custo, agora eles estão buscando também um custo-benefício. Então, hoje, eles estão buscando também o que aquele escritório pode te trazer de benefício para o negócio. E aí, qual é a grande vantagem de quem já vinha investindo em tecnologia? Um investimento em tecnologia faz com que você consiga ter um preço melhor que os outros. Uhum. Porque aquilo que eu investi em tecnologia, aquelas informações que eu consigo obter, né, com um enter no meu computador, o meu concorrente que não investiu tem que fazer em planilho de Excel. Uhum. Né? Então, ou seja, além da rapidez que eu dou a informação para o meu cliente, a minha assertividade é muito maior. Porque, do outro lado, o sujeito não tem um sistema que dá essa informação com a rapidez que eu dou, e, do outro lado, ele tem o ser humano, que é falível. Então, ou seja, acaba que eu consigo, inclusive, reduzir o preço com o investimento em tecnologia.
E um exemplo muito legal disso, que você até mencionou também, é a LIA, né? Eu estava lendo sobre a LIA que vocês desenvolveram internamente, que LIA é a abreviação de Leitura por Inteligência Artificial. E é o que eu considero, assim, coração do escritório. As pessoas, às vezes, não dão tanta importância à publicação, mas para mim é o coração do escritório, porque se começa a dar alguma coisa errada lá, reflete em tudo, né? Vai refletindo nos advogados, vai chegando nos prazos e depois reflete no cliente, que você vai perder o cliente se você está perdendo o prazo. Então, vocês desenvolveram a LIA. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a LIA, como que ela funciona, porque, pelo que eu vi, o que antes era feito aí por 33 advogados que liam de 3 mil a 5 mil documentos todos os dias, a LIA está fazendo de forma automatizada, né?
Então é exatamente isso. A gente conseguiu desenvolver, ensinar algoritmo, né, na verdade, que faz a leitura, porque existe, a gente não... 80% das publicações, eu não sei o número exato, tá, Gustavo? Até porque a minha sócia, Daniela Marques, é quem cuida muito dessa área. Mas 80, 85% das publicações, elas são padronizadas, né? E isso significa dizer que, se ela é padronizada, eu consigo
ter 80, 85% menos de trabalho.
Menos de trabalho, né? E são palavras-chave, ainda que elas não sejam necessariamente padronizadas, escritas igualmente, as palavras-chave são as mesmas, né? Por isso que eu digo que elas são padronizadas. E esse algoritmo, então, que foi desenvolvido no escritório, a gente ficou, aí, ou seja, advogados ensinando, né, criando esse algoritmo, a gente conseguiu fazer hoje um volume, assim, mais de 80% das nossas publicações são lidas, né, pela LIA, né, e a assertividade, ela é, assim, infinitamente maior.
95% onde eu li aqui.
Então, assim, o ser humano, você vê, né? Você falou isso, tinha 30 e tantos advogados que liam 3 mil para 5. Pensa hoje na realidade de hoje, né? Assim, dentro de casa, né? Com filho, com marido, com mulher, né? Em home office, aquela confusão toda, ele tendo que ler a publicação, para no meio, assim, a chance dele errar é grande. E você vai dizer que ele é incompetente? Não, ele não é incompetente, né? A situação hoje faz com que as pessoas possam cometer erros, né? Não só hoje, nem em qualquer momento, né? Mas um erro desse pode custar muito para o cliente, pode custar muito para o escritório e pode custar muito para o próprio profissional que lançou de forma equivocada, né? Então, ou seja, quando a gente cria um algoritmo, eu faço com que eu tenha assertividade, rapidez, e quando eu tenho rapidez, eu aumento o prazo do meu advogado lá na ponta, né? Porque é mais fácil. Tem uma leitura que eu teria, sei lá, o sujeito levava 24 horas para ler tudo, né? Para ter todas as leituras. Isso a gente lê em algumas horas, né? Com 2 horas está tudo lido. Então, ou seja, eu só tenho benefícios. Aí você fala, mas peraí, esses 30 advogados estão ou em outros setores ou estão ali ensinando o algoritmo, né? Trabalhando o algoritmo e um algoritmo de leitura. Aí a gente começa com os outros algoritmos. A leitura da petição inicial, o cadastramento dos pedidos, né? E aí vai outros tipos de ferramentas que nós desenvolvemos e assim vai. Então, ou seja, a tecnologia, ela é infinita, né? Então, eu acho que nunca vai faltar espaço para quem acreditar na tecnologia como uma ferramenta da advocacia.
E para esse caso especificamente das publicações, vocês chegaram a buscar alguma coisa no mercado e não estava atendendo, ou era uma rotina muito personalizada que o mercado não conseguia atender e vocês perceberam que iam ter que desenvolver do zero mesmo?
Não, a gente não chegou a desenvolver necessariamente do zero, tá, Gustavo? Assim, a gente buscou coisas já pré-prontas, né? Mas a gente tem uma vantagem e desvantagem, né? O nosso volume de processos, de atos, né, de pessoas, é tudo muito grande. E isso faz com que eu passe a ter dados, né? Dados hoje, eu brinquei hoje, talvez o que tem de mais valioso no mercado como um todo são as informações, são os dados, né? E a gente tem os dados que são públicos, mas que são dados difíceis de serem trabalhados. Porque, assim, o tribunal, por exemplo, não abre os dados, né, para as startups, eles não abrem os dados para que as pessoas possam fazer um trabalho de mineração, fazer um filtro, né, e começar a desenvolver o seu produto, o seu negócio. A gente tem esses dados dentro do nosso segmento, obviamente, mas a gente tem. Por que, que eu tenho? Porque eu tenho 450, 500 mil ações. Então, por toda essa dificuldade que existe no mercado, a gente não encontrou nada muito pronto. Então, a gente pegou o que tinha, trouxe para dentro do escritório e desenvolveu com base nas nossas dores e com base nos dados que nós temos. E conseguimos, né, ter aí uma ferramenta tecnológica muito, muito, muito interessante. Mas, de fato, no mercado não tinha ainda nada que, nesse sentido, pronto, né, que pudesse estar disponível para que a gente pudesse adquirir o serviço ou o produto.
E eu sei que vocês também, né, exploram algumas iniciativas que partem de dores suas aí, internas, né, porque vocês devem ter muita dor, como você disse, né, tudo é muito grande, os números são muito, muito impactantes. Então, algumas dessas dores vocês, por exemplo, a Jurify, vocês estão explorando no mercado, né, porque o que é dor de vocês é dor de uma coletividade. Esse tipo de como que está sendo esse tipo de procedimento aí dentro? Vocês estão conseguindo, porque, voltando um pouco atrás, vocês têm uma presença muito forte em eventos de tecnologia, em hackathons, em comissões da OAB. Isso eu percebi que vocês sempre estão presentes, tentam estar presentes, nesses eventos. Como que está sendo essa migração e essa exposição ao mercado? É uma coisa que tem dado muito certo ou tem pessoas específicas que estão trabalhando nisso para conseguir gerenciar, porque viram uma coisa, realmente deixa de ser curar aquela dor sua especificamente para tratar de um problema do mercado de uma forma mais geral?
Eu acho assim, o que é, não tem uma dor nossa só, né, necessariamente. Porque o que é dor nossa, necessariamente não, mas provavelmente é uma dor do mercado. Né? Então, ou seja, não tem porquê, porque eu lembro assim, eu lembro no começo, eu estou com 21 anos de faço 21 anos de formado, né? Eu lembro lá no começo da minha profissão, cara, você tinha um negócio, você tinha um sistema, ou você tinha uma tese, você guardava para você. Porque se você soltasse no mercado, alguém podia ir lá e ter mais sucesso com aquilo que era seu, digamos assim. Hoje em dia é exatamente o inverso, né? Assim, se tem um negócio legal, você tem que soltar no mercado, né? Você tem que fazer daquilo uma ferramenta que pode ser adquirida pelo escritório Y, pelo escritório X, pelo departamento jurídico da empresa tal, né? Então, ou seja, ela deixa de ser algo do Ferreira Chagas e tem que ir para o mercado. Vira como se fosse uma spin-off. Por isso a Jurify. Jurify não tem nada mais com a Ferreira Chagas. Hoje ela é uma empresa autônoma que presta serviço para a Ferreira Chagas, presta serviço já para outros grandes escritórios e departamentos jurídicos e, claro, nasceu de dores decorrentes dessa questão de controladoria, né? Inicialmente com uma controladoria jurídica, que talvez seja uma grande dor aí dessa advocacia de grande volume. Mas a gente acredita muito que a questão de tecnologia, o mercado de tecnologia é um mercado de compartilhamento, né? Então, ou seja, não dá para ter uma solução, a própria Lia, né? Hoje, por enquanto, ela está sendo nossa, mas ela vai para o mercado, eu não tenho dúvida. E não é a Ferreira Chagas que vai vender para a Lia, né? Até porque a gente tem limitações legais, né, no qual o escritório não pode exercer nenhum tipo de atividade mercantil. Então, vai ser uma outra empresa, né, provavelmente, que vai, né, se lançar aí no mercado com uma ferramenta que vai trazer um benefício não só para o nosso escritório, como para todos os outros concorrentes, para os departamentos jurídicos, e assim vai. Né? E, de fato, a gente só consegue ter informações e buscar as melhores ferramentas se a gente estiver, né, no mercado, se a gente estiver aí tomando conhecimento do tanto de inovação, do tanto de ideias, do tanto de gente, de gênios que tem por aí, né, que às vezes precisam de um investimento, de uma conexão. Né, por isso que a gente participa de hackathon, por isso que a gente participa dos eventos de tecnologia. A gente faz hackathon interno.
Eu vi, vocês fizeram até o último, acho que com o Carnelucci, que teve aqui no podcast, nos episódios para trás.
O Carnelucci foi apresentador do nosso hackathon, né? Então, assim,
ele é ótimo em hackathon.
Ele é diferenciado. Então, assim, a gente começa a desenvolver, ter uma postura, digamos assim, um pouco fora do tradicional do direito, né? Porque o tradicional do direito é você chegar naquele escritório, todo bonito, né? Aquele escritório com mármore, com aqueles móveis antigos, lindos. Tem espaço para isso? É claro que tem espaço para isso, não tem a menor dúvida, né? Mas não faz com que aquele escritório possa prescindir da tecnologia, em hipótese alguma, né? Talvez alguns segmentos, alguns ramos do direito, eles precisem menos, mas o que a gente exerce, a nossa profissão, precisa de mais. Então, a gente tem que estar sempre nesses eventos, mesmo buscando ideia, buscando informação, fazendo parceria, né, juntando com os outros escritórios. A gente tem, digamos assim, a palavra... A gente não tem adversário, né? A gente tem concorrente, mas que faz parte de qualquer tipo de nicho, qualquer lugar, e que, eventualmente, a gente se une para buscar uma solução, como a gente fez agora o FF Legal Lab, junto com o Décio Freire. Né? Então, ou seja, um centro de tecnologia para a gente desenvolver ferramentas, né, comuns. Eu estou gastando com tecnologia, o Décio Freire também está gastando. Por quê? Se a gente pode fazer algo em conjunto, se a gente pode ir no mercado, se a gente pode investir nas mesmas startups, por que não somar? Né? A ideia, acho que o ecossistema de startup, de tecnologia, traz esse conceito de somar, né? de união. Por isso é que eu acho que a gente tem que estar mesmo presente no máximo de eventos que a gente possa, porque o que tem de ideias aí são questões assim, fora do comum. Né? Tem muita gente boa, muita gente no mercado, e que a gente tem que estar presente. Acho que isso faz parte da nossa estratégia de crescimento.
Muito bom, e é muito legal também porque eu tenho ouvido cada vez mais e, assim, várias pessoas que já passaram por aqui batem nessa mesma tecla. Gente, acabou aquela hora de cada um no seu quadrado e não vou revelar porque senão meu concorrente vai pegar, isso não existe mais no direito. E a gente tá vendo aí com exemplos práticos, né, que é o contrário, quanto mais você compartilha, mais a sua ideia tende a crescer, mais novas parcerias podem surgir, porque se você ficar fechadinho, você não joga no mercado, né? Foi o termo que você usou, você não coloca para as pessoas verem, às vezes alguém tem uma ideia para complementar a sua, você falou, por exemplo, ali, ela já aprendeu a ler publicações, mas quem aprende a ler publicações, quando você coloca para ler uma sentença, ela já começa a entender alguma coisa. Então é uma ideia que começou com um objetivo e pode ir crescendo. E às vezes você não está enxergando como que essa sua ideia pode crescer e algum concorrente, entre aspas, seu pode. Vocês podem fazer uma parceria, podem criar uma startup juntos, um laboratório de inovação como vocês criaram. Isso é muito legal.
Pode ter alguém já fazendo um algoritmo de leitura de sentença. A gente está desenvolvendo isso, né? Mas pode ser alguém que esteja mais avançado do que eu.
Uhum.
Olha, eu já tenho a de publicação, você está nesse estágio aqui de sentença. Vamos conversar. Né? Eu acho que não existe... o meu pai falava muito isso. Não existe lucro ruim. Né? Lucro é lucro. Então, assim, Se você sair ganhando, negócio bom para todo mundo é win-win. Todo mundo ganhando fica ótimo.
E agora me veio na cabeça aqui uma lembrança, porque isso não é só um discurso seu, realmente você aí está colocando em prática, porque nós estivemos juntos no Hackathon de 2020 aqui em Belo Horizonte, e eu me lembro direitinho que eu fui avaliador lá no Hackathon, e validador, né, lá no Hackathon, e aí lá no final, né, o último dia lá que vocês fazem parte da banca avaliadora, eu não me lembro qual que era a ideia, mas um dos grupos teve uma ideia que vocês falaram lá na final. Olha, nós estamos desenvolvendo algo muito semelhante, vamos conversar. Então, assim, essa aproximação realmente demonstra que vocês estão colocando em prática. Olha, se tem alguém que teve uma ideia boa aqui, eu já estou trabalhando, vamos tentar unir isso aqui, vamos tentar ver se a gente consegue uma solução que seja melhor para todo mundo. Quem sabe eu pego esses estudantes de direito aqui e consigo fazer com que eles andem com uma startup que vai trabalhar para o meu escritório. Enfim, as possibilidades são infinitas, né? E isso é muito legal.
É, mais variáveis possíveis, né? E às vezes não é. E às vezes, assim, essas startups, às vezes não precisam de dinheiro, não. Às vezes, é porque as pessoas normalmente vinculam a ideia do investidor, né, e etc., com grana, mas às vezes não. É, eles têm dificuldade de dados. Espera aí, eu tenho os dados. Ah, ele tem dificuldade de contratar advogados para ensinar o algoritmo. Vem cá, eu tenho os advogados. Eu tenho a estrutura, eu tenho os dados. Então, não necessariamente é dinheiro. Né? E isso é importante. Ah, eu preciso da conexão. Vem cá, eu tenho investidor. Né? Nós advogamos, por exemplo, a Bossa Nova, que é o maior investidor anjo, né, do país. Há algum tempo, o João Klepper foi eleito, algumas vezes seguidas, o maior investidor anjo. Então, ou seja, a gente acaba tendo a possibilidade de com essa união, trazer resultados positivos para todo mundo. Né? Então, estou aqui trazendo uma situação hipotética, mas ganha gente, ganha aquele menino que não tinha nem uma startup formada, ganham aqueles que eles passam a agregar o negócio, ganha o investidor anjo, a Bossa Nova, por exemplo, né? Ganha quem contrata, ganha o mercado. Então, eu acho que isso ganha um ecossistema. Acho que essa é o propósito, né, dessa união, e acho que esse é o norte desse novo mercado aí que a gente está atuando.
Com certeza. E para quem quer iniciar nesse mundo aí de tecnologia, algum escritório que fala, cara, eu realmente eu tenho essa consciência, eu já entendi, mas tenho dificuldade em começar e acha às vezes que isso é só para escritórios grandes, qual conselho que você daria para essa pessoa?
Eu acho assim, o primeiro ponto que tem que se ter é foco. E por que eu digo isso? Porque a tecnologia não é um investimento que vai necessariamente te trazer um retorno imediato. Né? Mas não adianta você ter uma pessoa, você achar que vai investir em tecnologia se você não focar naquele investimento de tecnologia. Então, se você tiver a condição de, dentro da sua sociedade, por exemplo, né, de advogados, destacar alguém para focar só naquilo, acho que é uma decisão muito acertada. Nem sempre, obviamente, isso é possível. Né? Por que eu digo isso? Porque sempre vai ter alguma coisa mais importante do que aquele foco na tecnologia. Pô, tô no final do mês, tem esse prazo, tem isso aqui. Então, ou seja, aí aquele foco que era na tecnologia, né, de estar presente nos eventos, de buscar uma posição dentro da comissão de direito para startup, da comissão talvez de LGPD, né, até a Comissão de Inovação e Tecnologia, tem várias comissões, em várias, dentro da ordem, dentro das associações, enfim, em qualquer lugar. Se você não entrar no mercado de cabeça, você acaba não fazendo o negócio direito. Então, assim, a gente lá no escritório destacou pessoas que ficavam focadas nisso, diretamente nessa área. Né? A gente tem uma equipe, uma diretoria técnica, né, que a gente chama de qualidade, etc., que tem braços focados para a área de tecnologia. Então, as pessoas estão o dia inteiro, full time, pensando e trabalhando com tecnologia e direito. Eles não têm um prazo para cumprir, eles não fazem uma audiência, eles não fazem uma petição inicial, né? Eles não têm nenhum tipo de preocupação, digamos assim, com a atividade final propriamente dita, né? Mas eles têm a preocupação deles é melhorar essa qualidade, essa atividade final. Então, eles estão o tempo inteiro buscando ideias, ferramentas, negócios, soluções, controlando, auferindo, porque às vezes, né, não adianta a gente achar que achou uma solução e acabou, não. Tem que medir, tem que ver como é que melhora, tem que trocar, ver análise performance dos advogados com aquelas ferramentas, o que está dando errado, por que está dando errado. Então, ou seja, a gente tem um núcleo focado para isso. Claro que nem sempre consegue, as pessoas conseguem ter um núcleo, mas se você conseguir colocar alguém focado dentro da sua sociedade só para isso, acho que é um ponto muito importante. Se você é sozinho, não consegue, você não tem uma sociedade.
Deixa eu te interromper, porque isso foi uma coisa que funcionou muito bem lá no escritório, porque nós somos lá no escritório, o escritório boutique, então a gente, por conceito, a gente já tem uma equipe bem enxuta, né? E aí é justamente o contrário nessa questão de expansão e de quantidade de processos e tudo mais. Uma coisa que funcionou muito pra gente startar esse processo, até a gente conseguir realmente tirar uma pessoa e colocar uma pessoa exclusivamente, foi dedicar um dia na semana para tirar essa pessoa da operação. Isso já é um começo.
Isso, eu ia falar isso. Se você não... Isso, escolhe um dia, escolhe um horário, né, que seja. Sexta-feira é meu dia focado para isso. Eu acho que tudo é o planejamento. Tudo é a programação.
E preferencialmente, essa pessoa, agora a gente está em home office e tal, mas preferencialmente, quando tudo voltar ao normal, essa pessoa nem aparecer no escritório, ela ficar focada, porque a gente sabe que isso é uma coisa de hábito, né? Então, se você está lá, está no meio do fluxo de trabalho, você vai ser interrompido, você vai querer resolver um prazo, alguém vai te ligar.
Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, assim. Você tem que ter um foco, porque é muito fácil aquilo que não te traz um resultado imediato se perder, né? E só que se você tiver a certeza, né? Isso eu posso dizer que isso aconteceu conosco, né? Não quer dizer que aconteceu conosco que vai acontecer com todo mundo, mas estou dizendo para a minha experiência. A minha experiência foi: vamos investir que uma hora o resultado chega, né? E assim a gente fez. E de fato, hoje a gente conseguiu chegar num patamar que a gente queria, né? Se é o patamar bom ou não, não importa, mas era o que a gente quis e chegamos, né? Claro que a gente quer mais, claro que a gente quer mais. A gente nunca... Meta é para ser batida, né? Então bota uma meta, bateu, bota outra, né? Vai ano a ano, a gente vai melhorando. Então, assim, se a gente não tivesse investido em tecnologia lá atrás, a gente estaria talvez no mesmo lugar ou não, mas a gente estaria batendo muito mais cabeça, né? A gente seguramente, por exemplo, a gente não teria a ISO 9001. Né, que eu acho que, assim, eu não sei se você tem conhecimento, ou se quem está nos ouvindo aí, cara, você conseguir a certificação da ISO, que a ISO nada mais é do que analisar todos os seus fluxos, processos, procedimentos, né, se eles trazem risco, se eles não trazem risco, se eles estão corretos, se eles não estão corretos, se vai auditor, se eles ficam um mês lá dentro do escritório, é um negócio de louco. Você conseguir é muito difícil, só que eu descobri o pior, Gustavo. Você conseguiu a recertificação, é mais difícil do que conseguir a certificação.
Ah, é?
É, porque cada vez que você vai ser recertificado, aquelas eventuais ressalvas que eles, né, na primeira oportunidade admitiram, eles não admitem mais. Então, eles vão ficando cada vez mais rígidos.
Entendi.
Né? Então, ou seja, a gente seguramente, a ISO 9001, posso te assegurar que a gente não conseguiria se a gente não tivesse apostado e investido em tecnologia, tomado uma decisão de investir e apostar em tecnologia lá atrás.
Muito bom, excelente. Vinícius, a gente está aqui chegando já no limite do seu tempo, você já tem um compromisso aí agendado. Tenho certeza que a gente ficaria aqui horas discutindo, ainda tinha muita coisa para a gente falar sobre outras iniciativas, mas isso aí fica para um round 2, com certeza. Mas para a gente já finalizar aqui então, quem quiser te acompanhar aí na internet, quais redes sociais que você usa?
Então, uso o LinkedIn, né? Vinícius Rezende com Z, Vinícius com U, Rezende com Z. E uso muito o Instagram, né, que é Vinícius B de bola, Rezende com Z, né? E, obviamente, vocês podem seguir lá Ferreira e Chagas, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que a gente tem muita novidade, muita informação para vocês.
Ótimo. E só para não perder o costume aqui também, tem algum livro, alguma palestra, algum material que você indicaria para quem ficou interessado nesses temas?
Então, eu brinco assim, Gustavo, eu tenho uma deficiência de memória para gravar o nome dos livros e dos autores. Eu sei, eu vejo o livro, mas eu não sei o nome do livro. E aí, e assim, e eu acho que a gente tem diversos autores aí no mercado, né? A gente tem o Eric Nibo, a gente tem aí o Alexandre Zavaglia, você tem a Viviane Nogueira, que está escrevendo tanto de LGPD, né, lá de São Paulo, foi juíza. O Eric Nibo e o próprio Alexandre têm livros com diversos autores, e isso é muito legal, porque eu gosto muito de livro que não é de um único tema. São livros de artigos. Eu acho que eles são mais ricos do que um livro de um tema só, né?
E eles já participaram também aqui do podcast, então quem quiser já pode conferir também os episódios.
Vai, já pode procurá-los, né? Vocês podem seguir, obviamente, o podcast de vocês, que eu acho que tem muito conteúdo. Eu olhei, vi que a Paulinha já passou por aí, vi que já. O Carlelute passou, essas pessoas aqui que eu também citei, né? Então, assim, B2L é um site interessante para a gente fazer um tanto de pesquisa, mas eu acho que, sobretudo, a gente tem que ter senso crítico, né? Assim, não concordar com tudo, não acreditar em tudo, né? E entender, ser questionador, analisar. Acho que esse é o ponto principal de qualquer um que quer ter aí um certo sucesso no direito.
Maravilha, Vinícius. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
É isso, amigo. Obrigado, parabéns pela iniciativa mais uma vez.
Um abraço.
Um abraço.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.